Então a gente parou na semana retrasada, Shavuot, a gente parou no meio da Tfilah Yeira Tzon Shitat Silene, onde a gente fala agora o Mipegará, a gente pede para Deus para salvar a gente de Pegará. O que quer dizer isso? Pegiah e Pegishá Pitomit Habab Liachaná. Pegiah é algo que pega a gente de sopetão, sem a gente estar preparado. Que de Tanina, conforme está escrito na Mishnah em Baba Kama, Cheresh Shoteve Katan Pegiatan Ra'ah. Lá está escrito que um surdo, um bobo, um tolo, e uma criança tem pgiara. O que quer dizer isso? Chover ba'en chayav, em shechavad ba'chanim p'turim. Eles se fizerem... Desculpa, ele fala primeiro. Se alguém fizer algo contra eles, quer dizer, prejudicar eles em alguma coisa, tem que pagar. Mas se eles prejudicarem alguém, eles não têm que pagar. Então, aqui ele está falando de sopetão, alguma coisa que pegou de repente, alguma coisa que aconteceu... É sempre ruim. Ele tem que... uma pessoa que faz algo para ele, uma pessoa que faz algo para uma criança, tem que pagar para a criança, mas a criança não precisa pagar para ele. Mesma coisa, da mesma forma, um escravo e uma mulher, a mesma regra. Se alguém faz algo contra eles, tem que pagar para eles, mas se eles fazem algo para os outros, ele não vai ter que pagar. Aí a gente chama, olha lá, quer dizer, não quer entrar nos detalhes, ele só está querendo dizer, Shapirushó, qual é o sentido dessa palavra? Hitnakshut biltitzfuyá. É algo que acontece sem você estar preparado, algo que você não imaginava que vai acontecer. Então isso que a gente pede para Deus, para que não aconteça um imprevisto ruim. Algo assim, de sopetão ruim. Agora ele explica, vem na Kavaná, em Mikre, Hasbe Shalom. Não é que a gente está falando aqui um Mikre, um acaso. Deus nos livre. Sharei como eu rababigurá milmala. Tudo que acontece aqui no mundo foi decretado lá em cima. Nada é acaso. Como se orou no Hazar, como nossos sábios nos dizem, ele adam no kefet bom milmata, ela em queima que zinhala milmala. Ninguém, um ser humano, não levanta o seu dedo aqui embaixo se lá em cima não anunciaram para ele levantar. Sheneemar, conforme está escrito no Teilim, me Hashem itzadei gaver konenu. Que de Deus vem os movimentos do ser humano. Está tudo já... determinado lá de cima. Ela, Shelein, nem no Nerekasson, Lichesbon, Mikoden. Perante os nossos olhos, parece algo que. Um imprevisto aconteceu, um acaso. Mas não é um acaso, sim. Que a gente está pedindo para que não aconteça uma coisa ruim sem que a gente esteja prevenindo que pegue a gente de surpresa. O Mistatana Mashrif.
Profunda palavra, determinado por elaborado. Elaborado significa uma coisa já pronta, de cima para baixo. Mas elaborado.
Nesse caso é determinado.
Indeterminado. Tem mais lógica.
Quem é que manda? Quem determina? Ele não elabora. Ele
elabora, senão você não levanta a mão. Ele elabora também.
Elaborar tem um sentido de fazer. Fazer é um.
Labor é trabalho.
Então, mas é uma coisa de tempo. E aqui, determinar é uma coisa imediata. É uma determinação. É mais do que já. Ela já vem pronta, vamos dizer assim. Eu entendo que uma vez que é uma determinação divina, ele não precisa preparar, fazer trabalho.
Não, já é.
Sim. Já é preparado.
Exatamente.
Então, por isso que eu estou dizendo. Já está elaborado.
O Mitzatan Amashrit. Depois a gente fala para que Deus salve a gente do Satan. Predador. Satan, que é Satan? Huanitzav lariv lenegdi. É aquele que está perante mim para lutar contra mim. Que dichtiv, conforme está escrito, Vayakom Hashem, Satan lishlomo et hadad ha-edomi. Conforme está escrito lá, no Pasuk em Melachim, não sei, que Deus colocou um Satan para o Shlomo, o hadad ha-edomi. Um cara que veio lutar contra ele, está na frente dele, ele é chamado de um Satan. Lechol ben adam mekatreg nikra satan. Toda aquela pessoa que vem provocar, vem fazer alguma coisa contra, é chamado de satan. Ve satan amashchit ben adam amed lenagdi, ve um mashchit umechaber. E uma pessoa que é satan amashchit, predador ainda por cima, é um sujeito que está perante mim, para ir contra mim ainda estragar.
Machucar.
Exatamente. E a gente então joga a prece, que Deus nos salve das mãos deles. O Bifrat, especialmente Bismanimelo, nos nossos tempos, chamatava Musarish Alalam Yarat Tlaim, que o estado ético do mundo desceu muito, muito. Veanu Nimtaim Benanashim Praim, que a gente vive entre pessoas violentas, de Hayoteres e animais. Amitparim e Mishtovim Bechutsot, que ficam passeando por aí fazendo estragos. Vegam Bachadarim e Mameila Mashritim. E até mesmo dentro de um quarto a gente tem medo dessas pessoas. Então por isso a gente reza logo de manhã cedo, que Deus nos salve Mishtatana Mashrit, que é toda essa turma que tem algo a fazer de ruim. Vehatur Katav, o Tur escreve um livro de leis. Vem Yirtze Leotzit Bakashot Od, se a pessoa quiser acrescentar mais pedidos aqui. Kegon, por exemplo, Nenatzel Miganav Migazlan, a pessoa se salvar de um ladrão, de um bandido, Vealam Vehazad, uma pessoa forte, ou de uma pessoa cruel, Vehula, etc. Arishud Veyadov Vendom Mishum Shinui Matbea. Ele pode, à vontade de acrescentar nesse ponto, qualquer outra coisa que ele tenha a mais para acrescentar, ele pode acrescentar, e não é chamado dele mudar o texto dessa reza, porque é permitido acrescentar aqui. Avamishe Mechaven Karaui, para ele diz, uma pessoa que tem a intenção direito, quer dizer, ele presta bem atenção, ele vai perceber ele vai enxergar que todos os tipos de coisa que ele pode querer encaixar, mas aqui já estão inclusos em Pegará e Satana Mashrit. Se a pessoa quer acrescentar, ele pode acrescentar, por exemplo, no Sakhdo Arizal tem mais alguns nesse local. Não é? Olha só. Me pegará, depois ele fala, Meainara, Milashonara, Malchinut, Meidu Tcheker, Ensinata Briot, Mealilá, tem um monte de coisas que aqui acrescentam, que é, se a pessoa quer acrescentar,
aí vai dizer, me pega para o Misatana.
Misatana Mashrit. Já vai direto e acabou. E ele diz que se você prestar atenção, está tudo incluso já nisso. Então, quer acrescentar? Pode, não precisa.
O número já é suficiente.
É.
Pode ser que haja no momento uma situação especial. Então,
pode ser, mas muitas vezes ela já está inclusa, isso que quer dizer.
Não, ela está inclusa se você entender que ela está inclusa, né? Porque se você não entender, você teria que falar as outras.
Sim,
também.
Sim. A gente viu até semana passada, não foi? Que a gente precisa ser preciso nos pedidos para Deus. Não pensar, já está aqui, já está incluso. É. Falar detalhes. Então, de fato, se a pessoa sente necessidade de falar algum detalhe aqui, é ideal.
Na Tifilá também, depois daquele corpo, também pode fazer...
Também pode pedir no meio da Amidá, sim. Na verdade, em todas as brachot pode.
Esteja tudo...
Em todas as brachot da Amidá, a pessoa pode no meio fazer um pedido ligado àquele assunto. Então, ele, por exemplo, primeira brachá, tá honen ladam dat, que Deus dá inteligência para a gente. Então, se a pessoa quer acrescentar lá alguma coisa, sei lá, está com um problema, vai ter uma prova hoje, vamos supor. Ele quer ter uma mente boa para pensar na prova e raciocinar bem. Ele pode pedir ali. O que ele não pode? Ele não pode pedir cura para alguém no meio dessa brachá. Não tem nada a ver. A cura, ele pode pedir na brachá, que a gente pede cura. Ele pode falar o nome de uma pessoa específica que ele quer que cure. E assim, todas elas, só o próprio assunto. Na brachá de Shema Kolei, no Shema Tfilá, pode acrescentar qualquer coisa. Está falando, Deus, ouça a minha prece. Minha prece, qualquer coisa. E aí, lá pode encaixar o que quiser. Midin Kashé. Depois a gente fala de um julgamento difícil, um julgamento duro. O que quer dizer isso? É na Kavanarak Beveidin. O Bearkaot. A gente não está falando isso só no cartório ou no tribunal. Ela, Al-Klalut Bnei Adam, está falando de uma forma geral sobre todas as pessoas. Sheyadunu Otanu Lekavzchut Velo Bedin Kashé. Que as pessoas nos julguem favoravelmente e não de forma condenada,
condenatória.
Como se lamdu chazal mi pasuk, betzedek tishpodam itecha, como nossos sábios aprendem do pasuk, que com justiça você vai julgar o seu amigo, que lá está se tratando não num julgamento, um tribunal, e sim cada um, quando vê o outro fazendo alguma coisa, deve tentar achar uma forma de enxergar aquilo de forma positiva. A gente vê no Pirkei Avot também. Ele fala para... Acho que estava no Pirkei Avot de ontem, não foi? Na semana que vem. que a gente vê também que a pessoa deve julgar todo mundo favoravelmente. Isso estava ontem. O Mibaldin Kashé, e de uma, um Baldin, é o sujeito que é dono do julgamento. Tem um nome, como se fala isso?
Um pacto, seja ele um membro do pacto.
Um pacto. Ele traduz assim, não é, não, não é essa a intenção que ele quer dizer. Baldin, que é a pessoa, um dos participantes do, do julgamento, um dos lados, é chamado Baldin. Então, o que, que quer dizer? Hai no Mishayeshlo, na verdade aqui podemos até talvez olhar como, como um... é, um acusador ou algo do gênero. Hainu, Mishe Yeshlo Alai Ta'anaut Via. Alguém tem algum argumento ou alguma cobrança para mim? Hende Dinei Mamonot, Hende Eze Vikuach. Tanto se for em dinheiro, se for em alguma discussão. Vafilim Utsodek Al Pishurat Adim. Mesmo que ele tem plena razão no que ele está falando. Mas, Umitnegini Bekashiut Alev Blishum Rachmanut. E ele se comporta comigo com coração duro e sem piedade, que gon, dá um exemplo. Maskir, uma pessoa que aluga sua casa, Hamotzit Socher Mibeitó Alitashlumim, ele quer botar para fora o inquilino porque ele não está pagando. Então, Shetzotek Lefiadim, conforme a lei, ele tem toda a razão, não estou pagando, ele pode me botar para fora. Aval, Imgamben Tzachorev, eu não suporto, está no meio do inverno. Shu Shorer Ashele Yakor, aquele frio e neve lá de fora. E ele pega e manda, sem piedade nenhuma, o cara para o olho da rua, com toda a família dele, as crianças. Falta um pouco de humano, ser humano, humanidade nesse sujeito. Cadê a piedade dele? Sumiu. Esse é o sujeito que a gente fala aqui, Baldin Kashé. Sujeito que tem algo para cobrar de mim, de forma dura.
Então, eu me engano, ele traduz como oponente implacável.
Bom, precisa ver se, o, se é, o locatário já não fazia 3 verões que não pagava.
Sim, óbvio. Tudo é julgado. Aqui a gente não está discutindo a lei. Aqui a gente está falando o que você pede para Deus. Não, não faça que o sujeito me bota para fora de casa, ou qualquer outra coisa.
Ela não é de execução imediata, quer dizer, execução sim. Mas não é de prazo fatal. Ela concede um prazo.
De qualquer forma, aqui ele está querendo dizer que a pessoa pede...
Não pode ser uma estação? Que são
não, pode ser. Também. Não...
Se não dá, não.
3 verões? São 3 anos.
Mas quem falou em 3 verões?
Eu.
Ah, o senhor estava de calção naquela.
Eu falei, faz 3 verões que ele não paga o aluguel. Agora chegou o inverno, o cara já não aguenta mais. Vai colocá-lo para fora. Quer dizer, sempre tem... Os dois
tem os dois lados. A única coisa, alguém está falando o teu lado. Você está pedindo para Deus, ó, não me põe um cara desse na minha frente que vai começar. Mas não precisa ser só
um cara desse é aquele que não passou nenhum verão e só chegou no inverno e veio aquele mês.
Não primeiro mês que ele não paga e o sujeito já chega para ele, tchau. Rua. Embaixo da ponte. A gente pede, reza para Deus para que a gente tenha mérito que essas pessoas não sejam cruéis conosco, e sim, sejam bondosos com a gente. Tudo bem, é verdade que a lei fala que você pode botar para fora, mas dá um jeitinho aí para não fazer isso. Deixa o Benberit, o Benchenó Benberit. A gente termina dizendo, tanto se é um sujeito do pacto, quer dizer, tanto se é um judeu, ou se não é um judeu, a gente pede para que ninguém arranje encrenca com a gente durante o dia.
Isso no Brasil começou em 1930, assim, um baixinho que dizia, a lei, ora a lei.
E ele acrescenta aí, eu não sei lá, o Midinash al-Geinom.
É, isso também é um acréscimo do Arizal.
O que quer dizer?
Midinash al-Geinom é do, do julgamento do Geinom. Purgatório.
Que nos livre do julgamento
do purgatório. Muito bem, agora ele vai entrar na fila de Bon Kol HaOlamim. Aqui, Ribon Kol HaOlamim. Então ele começa falando o seguinte, Katava Tur Betziman Memvav. O Tur, livro de leis, escreve no capítulo 46. Besidurei Ashkenaz, no Sidurim da Alemanha, Ashkenazim. Katuva Har Yehiratzon, logo depois do Yehiratzon, apesar que aqui no Sidur tem algumas coisas antes. Tem logo em seguida de Iratzon, Ribon Kol Olamim, Lo Al Tzidkotein, Anach Maplin, Tachan Zeno Fanecha, que é essa tefilá que a gente vai começar a analisar. O Biur HaEmsher, o Shachar Shitpalanu Al Atzala, Me Adam Ra, Me Pegará. Qual o motivo para estar logo em seguida? Qual o motivo para a gente fazer isso em seguida? Depois que a gente acabou de rezar para salvar de uma pessoa ruim, de coisas ruins, de circunstâncias, etc. Anomrim, shenenu choshvim shanu reuim lesachar mechamat shenanu bichlal haneim ish delomane. A gente fala para Deus, olha, nós não achamos que nós temos méritos suficientes para pedir isso daqui. Logo se escoteio na nossa apelim, nós não estamos rezando pela nossa justiça. A gente está jogando esses pedidos perante você por causa disso. Que a gente sabe muito bem. Nós sabemos que nós fomos criados para ser pessoas corretas.
Uma coisa parecida, né?
O quê? Ah, sim, é parecido. É parecido com o Tachanun. והנה כל התפילה הלאז בכל הסדר עד אחר בשובי את שבותיכם לעיניכם, אמר השם. דקי, לעולם יהיה אדם, אתה העבירה הפאז'נה. מה ידעו מה פאז'נה? אתה הקים ביישה, לעיניכם אמר השם, אתודו ומתרשו סוע. הוא ברייטה בתנא דבי אליהו. הוא ברייטה דום ליבר שמדו תנא דבי אליהו, פרק כ"א, קפיטולו 21, שיש אומרים שנכתב על ידי אמוראים שזכו לגילוי אליהו הנביא. תהקלס כי דיזן כן סקרבו תנא דבי אליהו. Então tem aqueles que dizem que foram Amoraim, na época da Gemara, que tiveram o mérito de ter o Eliyahu Anavi estudando com eles, eles escreveram coisas que estudaram com ele. Ou o sujeito que escreveu era um Taná, da época da Mishnah, que se chamava Abba Eliyahu, por isso que o nome Taná Deve Eliyahu. Deve Eliyahu quer dizer da casa do Eliyahu, a Yeshiva do Eliyahu. Sim, Abba Eliyahu era o nome dele, mas está falando Tana Devei Eliyahu, quer dizer, o estudo da casa do Eliyahu. Então, ou era o Eliyahu Anavi, ou é esse sujeito Abba Eliyahu.
A questão de
Tana é... Tana pode ser estudo, nesse caso. Tana é estudar. Vesibat Amiratá, o motivo para a gente falar, Yalpihat Halat Habraita Sham. O motivo que a gente fala isso, por causa do início. O início fala, Leolam Yehe Adam Yere Shamayim Beseter, o modelo a Emet, Vedover Emet Bilvavo, Yashkem Beyomah Bibon Vechulei. No início está escrito que a pessoa deve sempre ser temente a Deus, mesmo escondido, o modelo a Emet, que confessa a verdade e fala a verdade no seu coração, ele vai levantar de manhã cedo e vai falar, Ribon Kol Olamim. Então, o trecho está dizendo que a gente tem que falar isso, então a gente fala isso. Shekavanat ve'yashkem ve'yomar, haino shemar tfilado baboker, hashkem, quando a gente atrila e cara tfilá, na intenção, quando está escrito que ele vai acordar cedo e vai falar isso, quer dizer que a primeira coisa que ele faz depois que ele acorda, tudo bem, tem o modeani, tem as brachot, quer dizer, antes de começar a reza, fala ainda esse trecho, antes da reza. Ve'ayen sham, e olha lá, beremah, uremah, bedarkei moshe, she'ir al divrei atura nal, O Remá tem o código de leis que a gente tem, que a gente usa, é chamado Shulchan Aruch. No Shulchan Aruch tem algumas observações no meio do próprio texto, sempre escrito observação, e aí está escrito, essas observações são do Remá. Uma vez acho que já contei que quando o Rav Yosef Karo, que morava em Tzfat, resolveu que chegou uma hora de dar uma resumida nas coisas, uma compactada. Então ele resolveu escrever o livro, Shulchan Aruch. Ao mesmo tempo, na Europa, Cracóvia, o Remar, Rav Moshe Israel, ele também pensou na mesma ideia. Mas, de alguma forma, não sei exatamente como, ele ficou sabendo que em Israel tem alguém que está escrevendo já esse livro. Olha só como são os grandes. Ele falou, se alguém está escrevendo o livro, eu não vou escrever a mesma coisa. Então ele mandou uma carta para o Yosef Karo e falou que eu tive a mesma ideia de escrever um livro. Não vou escrever um livro para fazer concorrência com você, mas vocês aí são sfaradim e têm costumes um pouco diferentes dos nossos ashkenazim. Algumas leis para vocês também é um pouco diferente. Então eu gostaria de ver esse livro antes de impresso para eu poder colocar observações de como a lei é aqui para os Ashkenazim. Então por isso tem as obs no meio, H, ele põe lá as observações dele. Esses dois autores também escreveram um livro sobre, um comentário sobre um livro anterior. O Rabbi Yosef Karo, quando escreveu Shulchan Aruch, ele escreveu baseado num livro anterior, que era chamado Tur, mais conhecido como Arba Turim, quatro filas. Ele era quatro volumes, por isso era chamado quatro filas. Então, o Rabbi Yosef Karo, antes de escrever ainda o livro dele, ele primeiro fez um comentário sobre o Tur, que é chamado Beit Yosef. E, ao mesmo tempo, o Rema também fez um comentário sobre o Tur, que é chamado Darkei Moshe. Os dois, Beit Yosef, Rabbi Yosef Karo, e Darkei Moshe, Rabbi Moshe Israel. Então, isso que ele fala, que o Darkei Moshe, do Rema, escreve no comentário dele sobre o Tur, que a gente citou aqui em cima, ele escreve o seguinte. Vechena minhag ve'aseder ve'sidurim shelano, também é o costume e a ordem nos nossos sidurim, de falar isso daqui, o ribon kol ha'olamim, antes da reza, rak, porém, she'omrim kodem ribon, antes da gente falar ribon, a gente fala le'olam yehe adam yere shamayim ve'chule v'yashken ve'yomah ribon ve'chule adkan ne'shono. Antes da gente falar isso, como está aqui no Sidur, a gente fala Leolam Yehadam Yereshamayim, que isso daqui, quando ele vai falar agora, não faz parte da reza. Isso é uma introdução, está escrito lá no livro. O livro fala, olha, sempre deve ser uma pessoa temente, e vai acordar e vai falar Ribon Kol Olamim. Então a gente deveria falar só Ribon Kol Olamim, que é a reza que a gente tem que falar de manhã. Mas a gente, os Ashkenazim começam antes, começam no começo desse trecho. E ele então agora vai explicar por quê. Viesh Leavin, ele fala, a gente precisa entender, Shevish Lama Ribon Kol Olamim Hitfilah. Tudo bem, o Ribon Kol Olamim é uma reza, vamos falar. Avala Akdamash Leolam Yehi Adam, essa introdução, que a pessoa deve sempre ser temente a Deus, e vai acordar e falar, e Musar Nae, Shehi Adam Yere Shamayim, Dover Emet, Vinayim Antfilah. Isso daqui é um sermão. A pessoa tem que ser uma pessoa temente a Deus, tem que falar a verdade. Não tem nada a ver, não é reza. E Natfilah, não é uma reza, é um caminho, como a gente deve seguir. Velama passar a Karemá, Shetzrukim Lagdimá. Por quê? Que o Remá escreve que a gente deve falar isso antes. Veraíti Tirutz Muskal de Sidur Tzlota de Abraham. Então, diz o Rav Shvab, eu vi num livro, um Sidur, chamado Tzlota de Abraham, a reza do Abraham, Lagaon Rabbi Abraham Mitchechnov Zatzal, do autor Rabbi Abraham de Tchechnov, Shesh Machloket Ben Minhag, Ben Ashkenaz Le Minhag Ben Polin. Que existe uma diferença entre o costume dos Ashkenazim da Alemanha e os Ashkenazim da Polônia. Sheminhag bnei Ashkenaz ulesayem baruch ata Hashem mekadesh et shimcha barabim. Os Ashkenazim da Alemanha terminam aqui, terminam falando baruch ata Hashem hamkadesh shemo barabim. Fala uma bracha. O Minhag Bnei Polim, e como é o costume na Polônia, Lomar Blishem, falar sem o nome de Deus, como está aqui no Arizal também, Baruch Hamkadesh Mo Barabim, sem falar Ata Hashem com o nome de Deus. Vehine, Yesh Merabevata, Shepasku Shelo Lazkir Shemu Malchut Beshum Bracha Shana Muskele de Mishnah Bagmada. Existem aqueles que escrevem que a gente não deve falar o nome de Deus em brachot, o Rosh escreve, os alunos do Rabbeinu Yonah, que a gente não deve falar o nome de Deus numa brachá que não foi mencionada na Mishnah ou na Gemara. Brachot que surgiram e estão escritas em outros lugares, não se deve falar o nome de Deus nelas. Lachem, por isso, Hichriya Arama, Lomar Kol Abraita Michilata, por isso o Remá fala, fala esse estudo, esse capítulo, desde o início, a gente não vai entrar numa dúvida de estar falando uma bracha em vão. Como se catavou a cronima e salami sheicher kidush levaná. Por exemplo, ele diz, uma pessoa escreve os livros de lei para uma pessoa que atrasou o kidush levaná, ou se me supagem para varazman. está na dúvida. Se já passou o tempo de Kiddush Levaná. Vamos supor, nós do Ashkenazim costumamos fazer Kiddush Levaná até a metade exata do ciclo lunar. Isso quer dizer, são 14 dias, 18 horas e 22 minutos. Depois disso não se faz mais Kiddush Levaná. Só se faz quando a lua está crescente. Depois disso ela já começa a diminuir. Então a pessoa olha para o relógio, já no dia 14, e ele olha para o relógio e também não há dúvida, já passou, não passou a hora, faço, não faço. Então o que recomendam os livros de lei? Shiyomar Nusach Abraha Me'Agmará. Para ele falar, Abraha de dentro da Agmará, abre a Agmará lá, está em Sanhedrin 42A, abre lá. Ou Merambam, ou Nurambam, também é livro de lei. Nas leis de Brachot, ele traz as Brachot inteiro. E lá está escrito o seguinte, Haroel Levaná Bechidushá, uma pessoa que vê a lua quando está crescente, uma lua nova, Mevarech Baruch Atah Vechulei. Ele fala a seguinte Brachá, Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech Haolam, ele fala toda a Brachá com o nome de Deus. Shekatuv Sham Ka Brachá, Veshem Malchut, lá está escrito com o nome de Deus a Brachá. Velotie Levatalá. Certeza que essa Brachá que ele está falando não vai ser em vão. Por quê? Porque ele não está falando uma Brachá, na verdade. Ele está estudando. Uma pessoa estuda, ele pode ler o nome de Deus como está escrito, porque está estudando. O problema é falar em vão. Então aqui, uma brachá, normalmente, como você vai falar uma brachá estudando? Abre a Gemará, está escrito lá. Quando você vê a lua, você vai falar Baruch Atah. Ele lê isso e pronto. Vehoruno, vehorenu Ademá. Então o Remá fala a mesma coisa aqui. Shekmoken yomar kan konusach abraita. Aqui a pessoa também deve falar todo o braita, desde o começo do Olam Yehei Adam. Dessa forma ele vai poder terminar Baruch Atah Hashem Amkadesh Shemo Barabim e não vai entrar em polêmica. Quer dizer, como a gente viu antes, como isso daqui está no Tana de Eliyahu, não está nem na Gemara nem na Mishnah, tem muitos, o Rosh e o Rabbeinu Yonah dizem que não se deve falar uma brachá com o nome de Deus se não está escrito na Gemara e na Mishnah, que é o caso dessa. Então, como você vai falar no final, Baruch Atah Hashem Amkadesh Shemo Barabim. Então, muito simples. Começa desde o começo. Você está estudando todo o trecho. E pode falar que você não vai incorrer em nenhum problema. Essa é a saída dele. Esse é o costume. A gente começa falando ainda Leolam Yehi Adam. Se Deus quiser, na semana que vem, a gente vai começar a analisar. Desde o Leolam Yehi Adam, ele vai começar a analisar o que quer dizer. Todos os detalhes é bem cumprido de bom coronamento.
Isso daqui é polonês?
É, isso daqui.